Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, o jornalista Rafael Freitas da Silva, trabalha na TV Globo desde 1998, com passagem pela Globo News e pelos principais telejornais da emissora. Desde 2004, é produtor de reportagens do Esporte Espetacular e, em 2007, recebeu o prêmio Embratel de melhor reportagem esportiva com a série Encontros do Pan. Rafael Freitas da Silva é também autor do livro a respeito do qual nós vamos conversar hoje, nos minutos que seguem. O livro se intitula O Rio Antes do Rio, um lançamento da Babilônia Cultura Editorial do Rio de Janeiro. Vamos falar com o autor agora. Rafael Freitas, como foi que você migrou do papel de jornalista da área do esporte para o de historiador do Rio de Janeiro? E quando se deu isso exatamente?
Eu fiz história, na verdade, quando era universitário. Eu fiz comunicação social na UFRJ e, concomitantemente, eu fazia história também na UERJ. Sempre foi, digamos, a minha matéria preferida, e eu sou um apaixonado pelos temas históricos. Meu principal objeto de leitura são biografias, reportagens, livros de temas históricos, até romances históricos eu também gosto muito. Então é um tipo de literatura que sempre eu frequentei, sempre eu li, né? Sempre fui leitor desse tipo de obra, né? E como jornalista isso é maravilhoso para a profissão, porque quanto mais cultura, mais conhecimento sobre, né, a história e sobre o mundo em geral, melhor a gente escreve, digamos, qualquer tipo de história, seja no esporte, na economia, na política, ou mesmo para falar de história, né, propriamente dito. Então, essa passagem, ela se deu muito naturalmente, apesar de eu nunca ter antes publicado nenhum livro sobre história, sobre sistemas afins. Era um tema que sempre me fascinava. Sobre esporte, eu já escrevo quase semanalmente, né, pelo Esporte Espetacular, pela TV Globo. Trabalhei e trabalho nessa área já há mais de 10 anos. E então, digamos assim, que o meu desafio era sair desse campo de jornalismo e tentar fazer uma coisa diferente do que eu já vinha fazendo, né? Então, o objetivo foi até mesmo esse, assim, de unir essa paixão com um desafio de me aventurar nesse campo de atuação.
Podemos dizer que o livro O Rio Antes do Rio oferece ao leitor um painel do Rio de Janeiro pré-histórico, no sentido de que sua história escrita só começa a ser contada pelo europeu?
Eu encontrei esse tema muito por acaso. Eu antes, uns 4 anos atrás, quando começaram a falar dos 450 anos do Rio de Janeiro, eu me interessei muito e achei que o Rio de Janeiro tem milhares de temas ainda não escritos, né? E comecei a pesquisar sobre alguns temas da história do Rio de Janeiro e me surpreendi muito com essa abordagem de que a história do Rio de Janeiro e do Brasil, ela praticamente é conhecida com a chegada dos europeus, dos portugueses, e a nossa história começa com eles, né? Eles são quase como os nossos fundadores, né? Então é uma visão da história que eu sempre desconfiei, e eu sempre me perguntei se não tinha algo mais antes, né? Se a gente realmente não sabia nada a respeito dos índios, das aldeias, de como eles se organizavam. E fiquei muito curioso com esse tema quando eu descobri e reli o livro do calvinista francês Jean Delery, onde, perdido lá no meio do livro dele, ele fornece listas de aldeias do Rio de Janeiro, dando seus nomes próprios. E aí eu fiquei espantado com aquela informação e comecei a buscar. Eu imaginei, para minha imaginação na época, falei, bom, já devem ter escrito algo sobre essas aldeias, né? O que significavam esses nomes, onde elas estavam, já deve ter tido alguma discussão acadêmica até sobre isso, né? E, para o meu espanto, é zero. Né? A bibliografia sobre essas aldeias, enquanto tema de livro ou tema de trabalhos, é quase zero. Tem muito poucos trabalhos transversais que falam desse mundo pré-português. Então, até como um faro de jornalista, eu descobri que eu tinha um tema inexplorado na história do Brasil e mergulhei a fundo nisso para tentar trazer essas informações à tona.
Pois bem, quem morava no Rio antes da chegada dos europeus?
Olha, os portugueses chamavam eles de tamoios, né? Mas os portugueses, eles nomeiam os índios do Rio de Janeiro já no contexto da guerra, né? Os franceses, né, em todos os seus documentos sobre a França Antártica, que foi o projeto de colonização francesa que aconteceu na Baía de Guanabara até antes da fundação da cidade, né, em 1565, né, todos os franceses chamam os índios de tupinambás. Eles se chamavam a si próprios de tupinambás, o que era um nome muito comum de tribos tupis do litoral brasileiro, né? Existiam tupinambás da Bahia, de Todos os Santos, existiam tupinambás no Maranhão, e dos do Rio de Janeiro também se chamavam de tupinambás. Agora, isso é um nome muito genérico, porque todas as tribos, elas tinham, digamos, características próprias dentro desse grupo de tupinambás, né? Então, os índios, eles tinham esse nome mais genérico, mas cada tribo tinha sua especificidade, assim, sua independência, digamos assim, em relação ao todo. Né?
Os tupinambás seriam os maírs, né? Que se opunham aos perós, não tinha uma coisa assim, né?
Os tupinambás eram as tribos que os franceses, que chamavam os franceses de maíras, né? De maíres, maíres, né? Uhum. Até. Chamavam os portugueses de perós. Né? Inclusive, no livro eu discuto essa nomenclatura do peró português, por que os portugueses acabaram sendo chamados de perós pelos índios do Rio de Janeiro. Né?
Eu gostaria que explicasse aos radiovintes a sua afirmação de que Cabral descobriu o Brasil, mas não o Rio de Janeiro.
Cabral, a história oficial conta, né, digamos, que Cabral seria o descobridor, vamos colocar essa palavra entre aspas, né, porque a terra já estava aí, inclusive muitos historiadores suspeitam que os próprios reis de Espanha, Portugal e outros reis europeus já sabiam que tinham a existência dessas terras do outro lado, né, por causa até das viagens de Cristóvão Colombo, praticamente 8 anos antes, né, apontou em terras teoricamente estranhas ao que eles esperavam que fossem as Índias. Então, a viagem de Cabral, ela é o marco fundamental da história dessa colonização brasileira, né? Mas Cabral, a história oficial conta que ele aporta mais ou menos em Porto Seguro, na Bahia, e fica um tempo nessa localidade e deixa 2 degredados, né, para aprender a língua. Só que o objetivo principal de Cabral não era ficar no Brasil, né? Ele ia com a esquadra para a Índia. Então ele percorre um pouco o litoral brasileiro, mais ou menos até Cabo Frio, e de lá ele segue viagem para a Índia. Então ele, na expedição de Cabral, não chega a vislumbrar a entrada da Baía de Guanabara, né? Então Cabral não pode ter até descoberto o Brasil para alguns, mas com certeza ele não descobriu o Rio de Janeiro.
E aí foi Américo Vespúcio, né, que entrou?
Pois é, a nossa história, a história das navegações de Portugal ao Brasil, conta que a segunda expedição ao Brasil, que era uma expedição de reconhecimento, o principal cronista dela é o Américo Vespúcio, e é principalmente por causa dessa viagem que ele se torna bastante conhecido, célebre, e até por isso que o nome do continente passa a se chamar América, né, em homenagem às histórias de Vespúcio. As histórias que Vespúcio conta nessa primeira viagem, que foi uma viagem de reconhecimento do litoral brasileiro, né? Inclusive, vários historiadores concordam que essa viagem dá nome a vários pontos do litoral brasileiro em relação ao calendário litúrgico, né, da época. Então, no dia que eles apostaram, por exemplo, vislumbraram o Cabo de Santo Agostinho, foi por isso que nesse dia virou Santo Agostinho, assim como Bahia de Todos os Santos, Rio São Francisco, talvez não me lembre todos de cabeça. E o Rio de Janeiro teria uma curiosidade, segundo essa teoria, que ele teria sido descoberto no dia 31 de dezembro, né? No dia 31 de dezembro, o dia 1º, essa expedição teria entrado na Baía de Guanabara. E então, como o dia 1º não tem um dia nenhum santo, eles teriam reconhecido ou batizado esse rio, os tripulantes e os marinheiros, de aquele Rio de Janeiro, aquele rio em que passamos no mês de janeiro, o que chegamos em janeiro. Então era o Rio de Janeiro. E essa teoria ela é aceita porque no dia 6 eles ficam pouco tempo no Rio de Janeiro, talvez 2 dias, e no dia 6 eles já chegam na Baía de Angra dos Reis, que é onde se comemora no dia 6 o Dia dos Reis. Então, por isso Angra teria esse nome de batismo, e assim é relacionada nas diversas cartas náuticas depois de 1501, 1502, né? Então, todos os historiadores concordam que essa teoria tem tudo para ser verdadeira, né? A gente não tem nenhum documento que prova isso, mas essa teoria já é assim.
Consagrada, né? Já está abonada.
Já está consagrada.
Estamos conversando com o jornalista Rafael Freitas da Silva. Voltamos já.